sejam bem-vindos. Temos aqui uma delegação da Casa do Chacim, composta pelo Dr. Francisco José O'Neill, não é? Doutora Ana Rita Câmara Moraes e o Dr. Rui Alexandre Gomes. Bem-vindos. Nós agradecemos o vosso pedido para vos ouvir nesta audiência e agradecemos os contributos que nos tragam hoje presencialmente. Ia só dizer-vos que esta audiência será estruturada em dois momentos. Um primeiro momento, cerca de 10 minutos, em que apresentarão aquilo que são os vossos contributos, as vossas sugestões. Depois, cada grupo parlamentar usará da palavra para poder levantar questões, enfim, interagir convosco, e depois terão cerca de 8 a 10 minutos para responder às questões colocadas. Bem? Muito obrigada. A palavra começa o Francisco O'Neill. Faça favor, senhor.
Bem, antes de mais, muito boa tarde. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, honramos esta comissão através de uma reflexão perante a caminhada de vida de todos os cidadãos portadores de necessidades especiais e, logicamente, aqueles apelidados erradamente os ditos deficientes, que lutam por um futuro melhor, sem nunca baixar os braços, cujas famílias também não deverão ser esquecidas do contexto normativo. Passo a citar. Antes de julgares a minha vida ou caráter, calça os meus sapatos e percorre o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias. Percorre os anos que eu percorri. Tropeça onde eu tropecei e levanta-te, assim como eu fiz. Começamos então por agradecer, em nome da nossa comitiva, Associação Casa do Chapim, Associação Nacional de Defesa e de Integração pela Diferença, ao Grupo de Trabalho de Educação Especial, da Comissão de Educação e Ciência, quanto à possibilidade também de podermos contribuir para a dignificação educacional dos alunos portadores de necessidades especiais no ensino superior, sempre de forma positiva, respeitando a opinião de todos e também a crítica. Sou, muito sumariamente, sou o Francisco O'Neill, sou presidente e fundador da Associação A Casa do Chapim, sou membro da equipa responsável pelo Cidadão com a Deficiência do Patriarcado de Lisboa, minha formação é em Direito. Sou pós-graduado em Medicina Legal e pós-graduado também em Auditoria Contabilística e Financeira e formador no SNOFA, Centro de Orientação Familiar. Trago aqui a doutora Ana Rita Câmara, advogada, especialista em Direito Médico e também em Erro Médico, e o doutor Rui Alexandre Silva Gomes, um advogado pré-estagiário, de um advogado estagiário, cujo interesse é total, uma vez que já existem estudos a nível da inclusão nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil, e também queremos fazer aqui uma equiparação com o direito referente a Cabo Verde. Como filho do anterior, se me permite, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, eu penso que será uma mais-valia, um contributo, também levar uma ideia dos trabalhos que realizam nesta Casa. Pergunta inicial que eu quero aqui fazer é esta. Começo por indagar a seguinte questão. Existe nesta comissão algum pai ou alguma mãe que tenha um filho portador de declaração médica multiusos superior a 60%? Caso afirmativo, como é que vai equiparar essa declaração multiusos por incapacidade no contexto das necessidades educativas especiais do cidadão com deficiência? Pensamos que a simplificação é tudo. E se, todavia, começamos logo pela separação relativamente ao termo de necessidades educativas especiais face às necessidades especiais, eu penso que é um bom ponto de partida para desmistificar esta complexidade deste conceito que tantas vezes abala as famílias e que, todavia, confunde o legislador. Melhor do que acolher é a pessoa sentir-se acolhido. E este acolhimento tem que ser de uma forma sentida. E a inclusão parte sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Senão, logicamente, a legislação deixa de ser aquilo que nós podemos designar como uma legislação eficaz. E passa a ser uma legislação que, todavia, nunca chega a ter a eficácia pretendida. E a lei da não discriminação, do artigo 46/2006, é prova viva que, todavia, não houve eficácia da legislação ao longo do tempo. As necessidades de um aluno surdo são bem diferentes das necessidades especiais de um aluno portador de cadeira de rodas, como as necessidades de um aluno com uma junta médica são bem diferentes das necessidades de um aluno que tenha uma declaração médica ou clínica. São realidades totalmente antagónicas e cujo Estado português devia ter mais prudência, porque eu posso dizer que há muitas boas pessoas que usufruem de subsídios do Estado, colocando as declarações clínicas como juntas médicas. E o Estado não é o culpado, digamos, de tudo. O Estado também, por vezes, também é enganado e temos que ser coerentes na inclusão. A título exemplificativo, as próprias juntas médicas em Portugal. Como é que é possível, nos dias de hoje, em 2017, não haver uma tipificação coerente face à incapacidade? Pessoas que não têm um dedo têm uma junta médica de 80%. Pessoas em cadeira de rodas têm uma junta médica de 60%. E cada um legisla e faculta ao seu livre-arbítrio critérios que têm que ser uniformizados. Porque senão, logicamente, não pode haver aqui uma legislação inclusiva. Ficamos com uma espécie de anatocismo e digamos, em termos de comparação, faz lembrar o anatocismo do Código Civil, que é a proibição de juros sobre juros, e aqui dá-me a ideia que é a legislação sobre legislação, onde há uma legislação que já existe, que está esquecida no tempo e no espaço, há uma nova ideia que, todavia, já foi estudada no passado, e vivemos aqui o eterno retorno, conforme dizia o filósofo Nietzsche. Sou pai de 6 filhos, 2 dos quais portadores de necessidades especiais, uma em cadeira de rodas, com 95% de incapacidade, outra com cancro, com 60%. Conheço a realidade na pele, conheço a realidade legislativa, conheço a complexidade das leis, conheço a realidade dos pais, conheço o choro dos pais e conheço, acima de tudo, a verdade que se passa na sociedade portuguesa. O porquê? A inclusão, conforme reitero, faz-se de dentro para fora. Caso contrário, nunca será, digamos, tida as normas que são emanadas, quer a nível das propostas de leis e também a nível dos projetos de leis que são emanados da Casa da Democracia, com muito respeito, mas que todavia falta o principal, que é a vocação ao próximo. O conceito de necessidades educativas especiais é assim, digamos, muito abrangente, apesar de haver esta triagem de permanentes e especiais e temporais. Mas, em suma, este conceito não inclui, mas exclui, por falta de particularização do problema educacional, em que cada cidadão portador de necessidades educativas especiais deverá ter acesso e título individual. A igualdade, logicamente, deve imperar, e o bom senso é certo, dar oportunidade aos outros. Eu penso que o artigo 13 da Constituição, quando fala da igualdade de direitos, já está subjacente essa proposta. Respeitar a individualidade, eu também penso que sim, todos nós temos a nossa marca pessoal e todos somos únicos aos olhos do Criador e tudo. Estratégias de sucesso para cada um. Logicamente, tem que se analisar coerentemente a demência de cada pessoa. É pena que ninguém leia os relatórios do Instituto Nacional para a Reabilitação. Para mim, as conclusões ditam a situação da legislação em Portugal em termos da inclusão. Relatórios que não são enviados pelas entidades intervenientes, todavia legislação que não chega a quem de direito, não há formação das entidades intervenientes interessadas. Portanto, isto demonstra que, e até mesmo o número de processos, 80 processos por ano de queixas, num organismo com um presidente, etc., uma hierarquia, só demonstra que não há eficácia. Para sintetizar muito rapidamente, uma vez que o tempo também é escasso, penso que sempre que haja um confronto entre o direito e a justiça, e o direito é a norma, e a justiça é o cidadão diminuído, eu penso que deve prevalecer a justiça, porque acima de tudo está a honra daqueles que mais precisam. Não vou falar sobre os objetivos da inclusão dos alunos de necessidades especiais, não tenho tempo. Vou falar aqui de uma solução que eu acho que devia ter sido feita há muito tempo e que apresentámos há 3 anos a um grupo parlamentar desta Casa, que devia já ter sido feita a criação da figura do provedor nacional para a inclusão do cidadão portador de necessidades especiais e do cidadão portador de deficiência. Este organismo teria, logicamente, o apoio do gabinete da deficiência do Sr. Provedor de Justiça, que trabalha muito bem e sendo uma entidade que trabalhamos, neste caso, muito em sintonia. E poderia-se aproveitar o Instituto Nacional da Reabilitação no sentido de fazer uma triagem face às demências das pessoas, uma vez que tem atendimento presencial, com o apoio das ajudas técnicas do IFP. Eu penso que é simples e acho que teria mais valia do que ter entidades, cada uma. ajudas técnicas do IFP.
Faça
as demências, exatamente. Vamos lá ver. Eu, quando falo das demências, eu falo das demências congénitas e externas. Logicamente, tem que se fazer aqui esta triagem. Agora, o que está em causa é, como o contexto é tão abrangente, eu digo demência porque não se percebe qual é que é, porque são várias, está tudo misturado. Prova disso, que é possível. Começámos agora a ter missas para surdos, que era uma coisa anormalmente pensada, uma missa para surdos. Começámos a ter missas para surdos. Formou-se um padre em linguagem gestual e que dá missa para surdos. Portanto, é possível desde que a pessoa tenha positivismo, não seja fraco, não seja negativo, etc. É preciso, e é uma questão que eu quero aqui lançar, e é uma questão que é pertinente, que se as estratégias de cooperação com os colegas, amigos e conhecidos do cidadão portador de necessidades especiais nas universidades, em contexto de sala de aula e vida social, facilitam ou não o desenvolvimento pessoal, interação e estado psicológico do aluno portador? É uma questão fundamental e a resposta está nesta vocação de dentro para fora. Alertamos também que 1 em cada 10 cidadãos em Portugal é considerado portador de deficiência. A pergunta é, resta saber em que condições, não há estudo. Resta também saber porque que não há um estudo prévio das consequências de hoje em dia passar-se mais alunos a olhar para um plasma ou para um telemóvel e todavia do que a aprender na escola ou na universidade. Isto tem tudo consequências, não há estudo. Não há um estudo também para perceber porque é que há mais rapazes com necessidades educativas especiais do que meninas com necessidades especiais. Quer dizer, são estudos que não existem. Não há um estudo que mencione porque é que há uma grande parte da comunidade cigana portadora de necessidades especiais no ensino secundário, que está prestes a ir para a universidade, se é derivada a questões financeiras ou não. Portanto, isto são várias questões. Bem, vou finalizar, o tempo é curto, e com uma frase. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Não sei se esta parte inicial ficou concluída, agora vamos à fase das perguntas e depois responderão seguidamente, é isso? Muito bem, então passava a palavra primeiro à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, porque ela tem um compromisso às 7 horas e tem mesmo de se ausentar. Damos-lhe só a oportunidade de vos deixar umas palavras. Falará então em primeiro lugar do deputada Sandra Pontedeira do Partido Socialista.
Muito boa tarde, agradeço desde já a compreensão, mas eu sou de Viana do Castelo, estou sozinha em Lisboa e o meu filho depende única e exclusivamente de mim, tenho mesmo que o ir buscar. Agradecer-vos a vossa apresentação, solicitar também, ela fica gravada, mas se puder deixar por escrito, para nós também é interessante para podermos rapidamente voltar a ela. Dizer-vos, pronto, agradecer os vossos contributos, no fundo, e as vossas reflexões que deixam hoje nesta comissão, mas, sobretudo, se puderem depois, no final, na vossa intervenção, também algum contributo relativamente àquilo que nós colocamos nos projetos de resolução relativamente ao ensino superior, porque eu fui percebendo que falou e refletiu e contribuiu mais na área talvez do ensino obrigatório e de toda a sociedade, mas especificamente no ensino superior relativamente aos nossos projetos, se nos puderem deixar um contributo mais específico. Agradecemos, e eu vou ter mesmo que me ausentar, portanto fico-me por aqui e uma vez mais disponham da nossa, de todos nós e agradecer a vossa presença e saudá-los pela vossa vinda, muito em especial ao nosso grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu quero começar por cumprimentar os senhores doutores que estão aqui em representação da Casa do Chapim. Chapim ou Chacim?
Chapim.
Chapim. Chapim. Agradecer-lhes a disponibilidade demonstrada em ter vindo cá apresentar aquela que é a vossa perspectiva sobre esta temática. É sempre uma mais-valia para nós, deputados, ouvirmos a percepção de pessoas que estão no terreno a trabalhar efetivamente com estas temáticas. Dizer-vos que transmitirei ao meu grupo parlamentar, o PSD, todas todas estas notas, preocupações, reflexões que aqui hoje nos trouxeram, e a pergunta que eu tinha para colocar foi exatamente aquela que a senhora deputada acabou de fazer, que é, no fundo, especificar mais ou dar-nos um contributo, o vosso parecer, sobre os projetos que estão aqui em discussão relativamente ao ensino superior. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Ora, muito obrigado, senhor presidente. Agradecer a vossa vinda, os vossos contributos. No entanto, daquilo que disse, não vi nada que sobre os projetos que estão em discussão e não tenho assim nada a acrescentar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a presença da Casa do Chapim aqui. De facto, eu não sei se houve aqui algum mal-entendido. Nós tínhamos recebido, ou então se ainda vão ter ocasião de nos deixar alguma coisa. Ah, está bem. Ok. Está certo. Mais genérica e agora. Ok. Porque a ideia que eu tinha, e vinha com esse foco, é que tinham dito que tinham um estudo para apresentar e que até faziam algum gosto em que fosse apresentado presencialmente e, portanto, era nesse sentido. Estávamos aqui talvez um bocadinho à espera, mas virá. Pronto, tudo bem. Portanto, também reservo a minha apreciação para essa altura, porque de resto, quer dizer, o que tenho a dizer é... Temos todo o gosto, e ainda bem que tomaram a iniciativa de vir cá, temos todo o gosto ali, e de resto a obrigação de ouvir as pessoas, e também, de facto, se não for assim, sobre quem está no terreno a trabalhar, é difícil nós conseguirmos ajustar os projetos de maneira que venham, de facto, a ser consequentes e não venham a ser um conjunto de boas intenções que depois têm pouca aplicação. Por isso, desse ponto de vista, agradecemos a vossa presença. Perguntava só, também para esclarecimento, depois que calhar tenha a ocasião de explicar melhor, eu estive aqui a ver a vossa página enquanto falavam, porque não conhecia, honestamente, a Casa do Chapim, e estava aqui a ver... a vossa página do Facebook e percebo que tem não, ou melhor, não percebo como é que estão constituídos, se é uma IPSS, qual é a vossa natureza e em que sentido é que é o vosso trabalho concreto no terreno, com que público, exatamente qual é que é a vossa missão em concreto, porque pareceu-me ter uma abrangência muito mais lata do que apenas a educação, e já agora gostava de ficar a conhecer. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Diana Ferreira, quer colocar alguma questão? Então, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. E desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de agradecer aos elementos da Casa do Chapim que aqui estão nesta audiência, agradecer também os contributos e a reflexão que nos trazem. E gostaria de colocar aqui uma questão muito concreta. Nós estamos aqui a falar, e quando falamos dos projetos que estão em discussão, como outros que também deram entrada, o Grupo Parlamentar do PCP deu também entrada de uma iniciativa legislativa sobre a necessidade de intervenção no ensino não superior, no ensino secundário especificamente, designadamente no que se refere às necessidades especiais. Quando estamos aqui a falar destes projetos, estamos a falar de um direito fundamental, que é o direito à educação. E o PCP tem colocado, em todas as intervenções que faz sobre esta matéria, naturalmente a necessidade de garantir o direito à educação de acordo com as especificidades e as características de cada criança e de cada jovem. Há um caminho que já foi feito e foram dados muitos passos positivos já no nosso país para a inclusão das crianças e dos jovens de um ponto de vista de educação. Há ainda um longo caminho a percorrer, porque há também características e necessidades que vão aparecendo ou que são identificadas hoje, que não eram identificadas há 10, há 15 ou há 20 anos atrás, ou seja, há realidades novas sobre as quais é preciso intervir e sobre as quais, digamos, temos também que adaptar as respostas que temos a essas novas realidades que surgem. E há, no nosso entender, um campo que está ainda muito longe de ter uma resposta adequada, que é exatamente o ensino superior. E foi exatamente nesse sentido que o PCP também apresentou um dos projetos de resolução com o objetivo, de, primeiro, de conhecer a realidade do ensino superior, entendemos que é importante conhecer essa realidade, e depois de se planificar um conjunto de medidas que respondam, que é o que nós temos afirmado sempre, às necessidades específicas de todos e de cada um. E é exatamente neste ponto que eu gostaria de tocar, porque colocaram aqui exatamente a preocupação com as necessidades individuais. E considerando essa preocupação, o conhecimento que têm do acompanhamento, provavelmente, de um conjunto de situações que vos vão chegando, de facto, quais seriam as medidas e quais seriam as respostas que as escolas e as instituições de ensino superior deveriam ter para garantir que nenhuma criança e nenhum jovem fique excluído do direito à educação devido a uma determinada característica, a uma determinada necessidade especial? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora então a palavra à delegação da Casa do Chapim para responder às questões colocadas e para apresentarem então o estudo que tinham dito que iriam trazer. É a doutora... Sim, vai ser a doutora Ana Rita a apresentar. Faça favor.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ana Rita Câmara, sou advogada e antes de advogada sou uma cidadã cujos valores e princípios se pautam não só, mas também pela integração da forma equitativa dos cidadãos em geral na nossa sociedade portuguesa. Conheci a Casa do Chapim através da minha profissão, pela situação daqui do Dr. Francisco, da filha, em concreto da Maria, que nasceu com uma incapacidade de 95%. E a partir daí comecei a desenvolver os meus ofícios dentro da área da inclusão. O que eu tenho apercebido, eu na pessoa da colega licenciada em Direito e talvez advogada que estuda, peço desculpa, cuidar com os feedbacks, porque os meus aparelhos não toleram. Peço desculpa. O que é que nós sentimos? O que é que o aluno sente na universidade? O aluno sente que vai ao gabinete do psicólogo e o psicólogo não está lá. Ou que o psicólogo não sabe responder efetivamente às suas questões, não tem a capacidade ou a tecnicidade de uma avaliação pré-inscrição da universidade, porque tudo começa com, como nós sabemos, com este documento que é do ingresso à faculdade, onde basta o aluno dizer, pronto, eu tenho aqui uma incapacidade, junto ao atestado médico e está tudo bem. Não, nós consideramos que efetivamente o atestado médico multiusos de incapacidades é um instrumento fundamental para fazer a triagem do tipo da necessidade especial do cidadão que está a ingressar no ensino superior, as práticas inclusivas desse ensino. E a legislação é o que me deixa aqui, como eu costumo dizer, uma grande lacuna. A legislação existe, não é aplicada. E aqui a questão prende-se fundamentalmente não só com há aqui uma falta de uniformização nos estabelecimentos de ensino, de uma linha condutora e adequada para saber dar resposta às questões de cada aluno portador de necessidades especiais, no geral. Eu não vou estar aqui a falar de deficiência e necessidades especiais educativas, porque não é tudo a mesma coisa. Nós temos de ter técnicos efetivamente esclarecidos e formados. Como é que um professor vai dar uma aula, um professor que numa universidade não tem disciplina nenhuma, nem cadeira nenhuma, que os vocacione para poder acompanhar ou integrar, incluir um estudante na faculdade com as suas necessidades especiais? Não é só ao nível das infraestruturas que uma pessoa fala, não é só ter a rampa, não é só ter o elevador, não é só ter o quarto de banho, não é só o surdo, não é só o mudo. E os outros? E lá está, e nós temos que saber, e é logo de início, no ato de inscrição, o atestado, de facto, multiusos... O atestado médico de incapacidade multiusos é fundamental para se fazer perceber qual é o tipo de incapacidade para, efetivamente, essa universidade poder dar resposta e ajuda de incluir o aluno. E mais, E o que é que acontece então a estas universidades que poderão ter alguma dificuldade em dar resposta? Qual é a ligação com o Estado? Aqui e nós, Casa do Chapim, como o Dr. Francisco Anil referiu e muito bem, nós consideramos que o criar a figura do tal provedor, eu deixo-me aqui, Francisco, que eu não peço desculpa, que eu não sei de cor. Peço imensa desculpa. Que eu não tenho aqui, não sei de cor o nome designado, que é falha minha, mas era um professor.
Sim. Portanto, a figura do provedor nacional para a inclusão do cidadão portador de necessidades educativas especiais e cidadão portador de deficiência na área educativa e profissional.
Exatamente, porque nós no provedor, na Provedoria de Justiça já temos uma linha de apoio ao deficiente. Agora, para a questão da inclusão no ensino superior, as realidades são próprias de cada cidadão e das suas famílias. E nós temos que ter essa ligação. Primeiro, os pedagogos, os professores, têm que saber dirigir um estudo ao nível universitário para que o cidadão portador de necessidades especiais consiga fazer o seu curso, terminar e ultrapassar as suas dúvidas. E os seus trâmites. Muito pessoalmente, não estou aqui a fazer política, estou a dar a minha opinião e eu não sou política. Não é contratar, nós temos que formar aqueles que já temos. E se nós estamos a formar professores, por favor, incluam, porque já é uma realidade, tem vindo a crescer, não é? O acesso ou a inclusão de alunos com necessidades especiais ao ensino superior tem vindo em crescente, não se percebe bem como, porque há ali falta de estudos, mas tudo bem. Só que acontece, porém, que a falha não é só do gabinete de apoio. Então a Universidade do Minho decide uma coisa, a Universidade de Lisboa decide outra, a Universidade de Coimbra decide outra, a de Braga outra, a de Faro, a da Madeira, e estamos aqui assim. A legislação existe e dá análise que eu fiz, naturalmente, porque vinha aqui e porque sou é de feito profissão, naturalmente tinha que ver e ler e as resoluções, e os projetos de resolução e os projetos de lei e tudo mais. O que eu vejo aqui é, na prática, e muito francamente não me levem a mal, na prática isto já existe, quer na Constituição, quer na Lei da Não-Discriminação e quer na Lei do Acesso ao Ensino Superior. Portanto, isto já existe, já existem efetivamente. Nós, agora, o que eu acho que esta Comissão Parlamentar pode efetivamente fazer a diferença é ir ao âmago da questão. É a tal, o de dentro para fora. Nós temos que começar a instruir os nossos de dentro e criar a sensibilidade, acima de tudo, do cidadão dito comum, porque os nossos cidadãos especiais já são especiais simplesmente por ultrapassarem coisas inigualáveis. E eu queria deixar aqui um esclarecimento também, que foi-me perguntado aqui para a doutora Ana Rita Bessa. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Portanto, a Associação A Casa de Chapim nasceu quando o doutor Francisco Anil perdeu a Mariazinha, porque, como nós sabemos, as pessoas portadoras com necessidades especiais têm uma vida um bocadinho mais curta, mas normalmente cheia de amor. E daí é a missão do Chapim. Relativamente à doutora Laura Margarém, espero ter respondido à sua questão de quais eram os projetos concretamente apresentados. Eu acho que começa pela formação dos pedagogos, por haver a ponte, uma uniformização do acompanhamento do aluno a incluir no ensino superior, uma uniformização das regras. Não é cada faculdade, cada cabeça a sua sentença, não. Tem que haver responsabilização, tem que haver uma ponte, porque nós não somos conhecedores de tudo. Tem que haver uma ponte entre as faculdades, entre as universidades e o Estado, que é um Estado de Direito e que está a fazer cumprir, naturalmente, a lei. E tem que haver esse apoio, de certa forma, aos gabinetes de apoio ao aluno a incluir com necessidades especiais. E muito frontalmente e cruamente, considero que também para o acesso ao ensino superior, o tal atestado médico de incapacidade multiusos é fundamental para nós percebermos quem de facto tem as necessidades especiais educativas, quem tem necessidades especiais, qual é o tipo da necessidade especial individualizante de cada um. Termino aqui e deixando já, se calhar, uns minutos, faltam dois minutos, acho que a questão do provedor é essencial, e termino aqui não querer deixar de deixar também um pensamento que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Portanto, são três os pilares de inclusão com a Casa do Chapim se baseia. Não podemos deixar de fazer parte do pensamento, não pode deixar de fazer parte do pensamento do legislador estes três pilares: inclusão, diferença e igualdade. São fundamentais para que haja um real e efetivo acompanhamento inclusivo do cidadão com necessidades especiais, em caso do aluno que quer ingressar no ensino superior, por forma a poder ter acesso a uma profissão como um cidadão normal. Porque se calhar o normal é ele, nós é que somos anormais, não é?
Muito obrigada, Sra. Dava então a palavra ao Dr. Rui Gomes para terminar a apresentação.
Muito boa tarde. Já foi feita a apresentação. Eu queria só completar o que ouvi aqui da minha equipa. Eu sou novato, mas queria só complementar que, de facto, já existe a legislação. Acho que só falta a personificação, a especificação de cada caso. Eu acho que, de forma geral, está tudo e é de aproveitar por outros sistemas constitucionalmente iguais, como o do Cabo Verde, só que para mim falta exatamente a especificação de cada caso. Acho que essa personificação do provedor de justiça é importante. Acho que também esse acompanhamento deve ser feito anteriormente, já a partir das famílias. As famílias é que conhecem de facto as limitações de cada qual. Depois, com o acompanhamento do Estado, com o Ministério da Educação, com todas as instituições e associações, tudo junto, conseguem ter, se calhar, realmente o ponto onde devem ajudar essa pessoa. Acho que aí é que tem que se trabalhar e acho que tem muito, muito produto feito e só falta afinar e afunilar a questão na pessoa concreta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço em nome deste grupo de trabalho da Educação Especial o contributo que os senhores doutores trouxeram aqui hoje a este grupo de trabalho. E, Sr. Francisco Oneila, às vezes a vida ensina-nos da forma mais dura, mais difícil, e, de facto, ouvir aquilo que quem passa por estas experiências nos pode ensinar e nos pode dizer é extremamente importante. Portanto, agradecemos o trabalho que a Casa do Chapim tem efetuado nesta área, sendo que a inclusão é, de facto, uma questão de direito, mas também, como disse, uma questão de justiça, creio que essencialmente também uma questão de justiça, e é a dignidade da pessoa humana que está em causa, e, portanto, é esse, de facto, aquilo, a motivação maior de todos nós e a motivação que nos une, e, portanto, continuação de um bom trabalho, e muito obrigada pelo vosso contributo. Obrigada.